Ok, voltando aqui então com o nosso CBN Entrevista deste sábado, a conversa aqui vai longe aqui, acho que vamos, eu sempre brinco que alguns entrevistados aqui, eles renderiam uma série de entrevistas. Já fica a dica aí para você, Jorge Guirado, para você arrumar um outro espaço para a gente continuar essa conversa, porque, aliás, eu não devia ter falado tal coisa e tal, mas falo o que tem que ser dito. Não é falo, porque o que tem que ser falado. Eu acho que, não, e é como nós temos falado aqui. É a nossa função, a gente tem que falar. A gente mede as palavras para falar, logicamente, porque se a gente acaba virando vitrine, a gente fala com cuidado. A gente fala, mas fala diferente. Enquanto tem outros que não, que saem falando aí, xingando.
Eu pago muito por isso, de ser sincero, de falar o que eu penso. Mas eu tenho uma vantagem também. Depois, se eu encontrar com você, ou com quem eu falei, eu não preciso ficar pensando o que, que eu falei. O que será que eu falei? Eu falei o que eu penso. É mais fácil. Só que isso desagrada muita gente, né? Desagrada. Eu apanho todo dia. Mas isso é... Eu já tô...
É que tem gente que não gosta de escutar a verdade, não, né? Isso, e por mais que a gente mede as palavras para falar.
Eu mais controlado, tem mais, né? Mais experiente e tal. Mas é uma coisa que eu sofri muito.
Ô Jorge, eu conversava aqui com você antes disso também. Falando de comunicação, você foi um dos precursores, se não dizer o precursor na transmissão ao vivo, que é um ramo que você domina, né, e, se a gente, e fala com propriedade, e começou desde muito novo.
Muito.
Começou muito novo e hoje domina e ensinou muita gente também. Olha, já vai completar nosso time aqui agora, já chegando aqui o Jair Eduardo. O Jair Eduardo vai falar daqui a pouquinho, vai dar os pitacos do Pitoco aqui logo na sequência de você. Vem,
esse é um fofoqueiro maior.
Esse é, né? Esse
mas
a gente conversa muito.
É um dos poucos que não me dá moral.
O Jair Eduardo,
é um dos
Pitoco.
Poucos. É, mas também não... Não muda a cotação do dólar para mim.
E eu falava, ô Jorge, então você foi um dos precursores, ensinou muita gente. Você começou em 79?
Na verdade é assim, pouca gente sabe disso, né? Mas, por exemplo, agora quando se fala muito que a Band está retomando a Fórmula 1, porque a Band fez a Fórmula 1 em 1979, né? E eu, quando estou acompanhando isso, até me divirto e tenho falado com alguns amigos, porque foram os primeiros serviços de externa que eu fiz. Que é assim, à época a TV tinha uma unidade móvel pequena, com quatro câmeras, mas era a melhor do Brasil. E a Band fez uma corrida em Interlagos, 79, que ganhou o René Arnoux, nunca vou esquecer disso. E aqui tinha tido um problema, e houve uma mudança de direção, e eu tinha recém, vamos dizer, mudado de função. Eu tinha uma função administrativa e tinha mudado de função. E a Band ia fazer a corrida e tinha uma unidade móvel. Mas Interlagos era o circuito antigo, que tinha aquela reta oposta longa, tinha a junção, tinha lá a descida do laguinho e tal. E eles precisavam completar o circuito com o carro deles mais um outro carro. E aí eu fiquei na parte lá de baixo, na reta oposta, que hoje não existe, mas tem lá, ela está lá, mas não usa mais, que é a mais longa, a junção e a subidinha do lago ali. Eu fazia quatro câmeras ali. E então, quando vinha com o carro da Band, chegava ali, era eu, fazia a sequência, daí ia para o carro da Band de novo. Então, em 79, eu já fiz uma corrida. Né? Em 80, de novo, quem narrou, inclusive, na Band, à época, foi o Galvão Bueno. O Gil Ferreira era o comentarista, o Elia Júnior era o repórter. E nós fizemos 79 e 80. E aí aconteceu uma situação. A Band gravava uma novela chamada Imigrantes, que foi um estrondo na época. Né? E eu era, tipo assim, era um guri, e que eu era apaixonado por uma atriz que tinha lá. Eu não podia ver, né? Que eu ficava apaixonado. Daí eu arrumei um jeito de ir lá para fazer, e ficou o carro nosso lá. Ficou lá 60, 90 dias gravando a novela. E eu não entendia nada, eu não era técnico, não era nada, de novela nunca fui nada, mas eu falei, não, eu preciso ficar aqui, eu preciso cuidar do carro, né? Porque eu queria ver a Cristina Prochaska. E daí, o que que aconteceu? Eu fui aprendendo a fazer direção de TV, aprender a fazer VT, ficou o dia inteiro sem fazer nada, né? Eles gravando e eu lá. E aí acabei aprendendo.
E
aí,
fez escola.
E aí fui desenvolvendo a externa e comecei. Pô, tem um jogo lá em Porto Alegre, a gente não tem equipe lá, você não pode fazer, vamos fazer. Ó, tem um jogo em Curitiba, você não pode fazer. E aí chegou um tempo que de Brasília até o Rio Grande do Sul, éramos só nós.
Pois é, eu ia dizer que durante muitos anos vocês foram referências
só nós.
Em transmissão, é, né?
Só nós. E para todo mundo, né? Não era só para a Band,
de quem era,
a gente era afiliado. A gente foi fazer Copa dos Campeões em João Pessoa, ficar lá um mês, em Maceió, ficar um mês. E assim foi indo, e cresceu. E eu tive uma sorte muito grande, porque assim, eu conheci o Luciano do Valle na Copa de 82, na Espanha, Luciano Globo. E o Luciano, a gente se conheceu nos jogos, e o Luciano me disse que sairia da Globo, e ele foi para a Record. E ele fez um desafio do vôlei, pouca gente sabia isso também, no estádio do Maracanã, Brasil e, à época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o maior time de vôlei, e no estádio do Maracanã, para 100 mil pessoas, e chovia pra caramba no dia. Aí o Luciano, quando fez, falou, pô, mas a gente não tinha, eles não tinham estrutura, como é que faz? Eu falei, eu faço. Mas como? Ah, eu faço isso, isso, aquilo, e a gente foi lá fazer. E aí o Luciano começou a elogiar, porque, pô, era uma qualidade e tal, pessoal. E aí eu peguei uma relação com ele muito grande. Ele na Record, ele começou a elogiar e falar de nós, e falar de nós. Daí ele foi para a Band, aí falava de nós e queria levar a gente. Ele era o diretor de esporte, superintendente de produção, programação e operações. E a gente começou a fazer tudo. E o Luciano enchia na bola, é o Jorjão, é o Jorjão. Aí ficou fácil.
Muitas vezes a gente acompanhando as transmissões e ele várias, ele fazia questão de citar.
Uma ciumeira danada de gente que, né, que tem tanto dinheiro, né, que... É tão pobre que só dinheiro tem.
Exatamente, exatamente. É. Sabemos bem. De lá para cá, são 40 anos de história. Eu ia falar isso agora. Porque a equipe que você tinha...
Era melhor que equipamento, sabia?
E tinha uma gurizada ali sedenta de aprender e que eram, assim, alunos e que captavam as coisas. Você dizia isso.
Cristina, hoje eu comparo, assim, e até me dói um pouco, me desagrada. Porque é o seguinte, o time que se formou era de uma competência ímpar. E assim, o equipamento não era, o equipamento era o mais barato, né? Era assim, para um leigo é difícil explicar isso, mas hoje, por exemplo, você usa tudo fibra ótica. Antigamente era um cabo coaxial. Então, por exemplo, uma câmera, ela não podia ir mais que 300 metros. Hoje você faz uma câmera, um cabo, por exemplo, eu coloquei uma câmera lá numa grua lá no Maracanã, na final, ela tinha 1.800 metros de fibra. Quer dizer, aquela época, 300 metros não ia. Outra, um cameraman, à época, ele arrastava os cabos de 300 metros, 200 metros, 100 metros, no barro, na terra. Hoje, você tem que deixar tudo prontinho, o câmera só chega, pega a câmera e reclama.
E eu lembro a alegria com que eles faziam isso, a satisfação.
Era uma
que eles...
briga para ir.
Exatamente, eu lembro muito bem disso. E chegavam contando com a maior alegria, a gente passou perrengue assim.
Mal remunerado, assim, né? sem grandes, sabe, diárias e tal. Hoje, olha, o ônibus é de melhor qualidade, acima de 1.000 quilômetros é tudo avião, hotel é o bambambam, a diária de refeição é top, e é uma chiadeira que, meu Deus, não é fácil.